Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Hoje eu tô aqui pro terceiro episódio com a Dolores, a convite de Drogazil, pra gente falar um pouco mais sobre esse cuidado por inteiro com a nossa saúde. Um assunto que rende muito, mas que a gente tá aqui se segurando pra conseguir, né,
fazer um sentido.
Exato. Dolores, hoje, eu acho que eu quero muito falar de um tema que me interessa recente, né, pois sou mãe recente, que é saúde mental na parentalidade. E aí, por que que eu achei que fosse legal a gente falar, eu e você, sobre isso? Apesar de a gente ter recebido aqui a Xênia, que é uma psicóloga fantástica, eu tenho uma experiência pessoal que é, nas minhas consultas pós-parto, era meio assim, olhou a cicatriz lá, ai, tá ótima, o peito tá tudo bem, tá amamentando, tá tudo bem, tá, e aí, tá tomando banho? Eu lembro que você me perguntava, você tem ajuda? Você tá comendo bem? Como tá seu sono? Você tá conseguindo descansar? E eu senti muito esse cuidado, para além ali do que você podia ver, dos pontos do machucado físico, aquele que a gente não vê, né? E eu imagino que o seu consultório seja um lugar, né, de muitas conversas, às vezes difíceis, às vezes profundas. Acredito que muita gente deva desmontar no seu consultório. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a saúde mental na parentalidade. Depois que se tem filho, os impactos... A gente fala muito sobre o quanto é maravilhoso ter filho, do amor maluco, mas tem impactos também e um período de transição, né?
Tem impactos, um período de transição e na verdade, assim, ser pai, né, a parentalidade, ser pai ou ser mãe, eu acho que talvez seja a tarefa mais gratificante e também a mais difícil que um ser humano possa ter, né? Porque você tem que garantir ali a segurança, o crescimento, o desenvolvimento daquele ser humano, né? E que você quer que seja um bom ser humano.
Sim, né? A ideia é essa.
E acaba se cobrando muito. E junto com todos os outros pratinhos que a gente tem para equilibrar, a gente tem que conseguir equilibrar também isso. E nas consultas de pós-parto, né? Que logo uma semana, duas semanas depois, a hora que aquele bebezinho chegou, vocês estão só lá 7 dias que vocês estão com aquele bebê concreto, que não tá mais lá dentro da barriga. Eu brinco, né? Eu pergunto isso, você tá comendo? Você tá tomando banho? Porque fazem parte de cuidados básicos nossos de saúde e que não podem ser negligenciados. Né? Uhum. Se você não tá comendo, se você não tá conseguindo tomar banho, se não consegue fazer um xixi, quem é que tá cuidando daquela mulher que tá cuidando desse bebê?
Cuida de quem cuida, né?
Quem cuida de quem cuida. Por isso que a gente fala muito e tem tudo a ver com a conexão social, né? A gente precisa ali de uma comunidade, de uma tribo para criar uma criança, sim, porque não pode ficar tudo só nas costas da mãe, ou só nas costas daquele casal, da mãe, do pai, porque fica muito pesado, porque a gente precisa também ter os momentos em que você sai um pouquinho daquela maternidade ali que tá te engolindo, sim, né, porque é meio isso, né, vem uma onda ali, você lava
água no
caldo,
pescoço,
que você fala, meu Jesus amado, pra onde que é cima e baixo?
Sim.
Pra você conseguir um pouquinho resgatar ali, quem que é aquela mulher que sobrou depois que esse bebê nasceu, quem que é aquele homem que sobrou depois que esse bebê nasceu, e conseguir você retomar um pouquinho de o que você é.
Sim. Eu senti muito essa sensação de... Eu senti que o puerpério foi um portal, assim. E um portal para um lugar completamente novo, que eu não sabia o que estava vindo. Eu senti que foi um período de luto. Eu senti por muito tempo, foi caindo a ficha, eu falei, nossa, tudo aquilo lá não vai ter mais. Eu vou ter que achar agora como vai ser. Mas eu tive um puerpério ok. Assim, eu passei por ele de uma maneira, acho que, tranquila. Não foi fácil, mas assim, eu tenho relatos, tenho, né, pessoas próximas que tiveram puerpérios muito difíceis, e aí isso eu queria, são alguns pontos que eu queria que a gente esclarecesse. O puerpério fisiológico, que chama, são 40 dias, né?
Ou, não. O puerpério fisiológico dura em torno de 6 a 8 semanas.
E isso pode se estender.
Isso pode se estender. Então, fisiológico significa o quê? Teu corpo voltou à condição que ele era pré-gestacional. Então, teu útero voltou ao tamanho normal, a parte cardiovascular voltou ao normal, a parte muscular voltou ao normal. Isso não significa que o puerpério psicológico que você tenha voltado ou que você tenha conseguido se reconectar ou se reencontrar ou se reconhecer, acho que reconhecer é a palavra melhor, depois que esse bebê chegou. Então, puerpério fisiológico, esse puerpério que teu corpo, teu organismo volta a ser o que ele era pré-gestacional.
Sim, e eu acho que é importante a gente falar, porque isso está diretamente ligado à saúde mental, especialmente da mulher, porque quando a gente ouve, o período de resguardo, o puerpério, 40 dias. Cara, em 40 dias, a maioria está muito longe de se sentir pronta, dona de si de novo. Sim. Muito pelo contrário, 40 dias a água ainda está bem aqui no pescoço, a gente ainda está tentando dar pé, e tem uma pressão que acaba, ela é meio invisível, mas a gente sente uma pressão para a libido voltar, para a gente estar bem disposto, bem humorado. A gente não dorme, 40 dias ninguém, nenhuma mãe está dormindo,
não.
Mas a gente sente essa pressão invisível, né? Pra, já voltou a treinar, já voltou a ir pra academia, já voltou a transar.
O corpo já voltou ao que era antes da gravidez? Como ainda tem uma barriga aí?
Não voltou,
não vai voltar.
E eu acho que isso tem um impacto na saúde mental muito grande. E falta a gente falar um pouco mais sobre isso,
sim,
né? E fazer com que a gente fique menos robô mesmo, porque tem essa coisa, a partir daqui tá tudo certo, tudo normal, e tem um efeito psicológico também que eu acho importante, que é na gravidez, todo mundo, a barriga, todo mundo ama, você é bajulado, cara, a criança nasceu, aquela mãe ficou invisível.
Exatamente.
E todo mundo só quer saber daquele bebê. Isso também traz um impacto muito grande para a saúde mental. E eu acho que quando a gente fala de saúde mental na parentalidade, a gente tem que falar mais para as pessoas que rodeiam esta mulher.
Com certeza.
Do que para ela em si. Ela tá fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem, pode ter certeza. Mas eu acho que o meio aí, aquilo que...
O meio influencia completamente, né? Você teve puerpério, acho que ele não é fácil para ninguém. Você pode ter um puerpério menos impactante do ponto de vista de saúde mental e mais impactante, e isso completamente está direcionado e relacionado ao teu entorno. Então, é uma coisa que a gente sempre conversou, né? Então, quem é que vai cuidar da tua casa? Quem é que vai cuidar da alimentação? Quem é que vai ficar com o Bento enquanto você toma banho? Quem é que vai ficar com ele se você uma hora quiser falar, não, preciso dar uma volta no quarteirão para tomar um sol, respirar um pouquinho longe de bebê, longe de qualquer coisa relacionada a bebê. Porque você precisa disso para manter a tua saúde mental. E muitas vezes, o que acontece, muitas vezes não, eu acho que talvez quase em 100% das vezes o que a gente ouve no consultório eu fiquei muito sozinha.
É muito sozinho, é muito solitário.
É muito solitário.
É.
Meus amigos não me ligam mais.
Ninguém
me convida para sair. Porque agora eu tenho um bebê. E você, o fato de você ter um bebê não te impede.
É que as pessoas decidem por você, né?
As pessoas decidem por você.
Ah, ela tem um filho, ela não pode.
Não pode.
É.
E aí, não, mas agora... Não, agora ela não pode sair. Não, a gente vai sair à noite. Não, por que que não pode sair pra tomar um café no meio do dia?
Sim.
À noite, tudo bem, vai estar com o bebê. Talvez realmente você não queira sair com o bebê à noite, mas... Poxa, vamos tomar um café, vamos comer um bolo.
Dá para incluir essa mulher
Dá
de outras maneiras, né?
Dá para incluir essa mulher. Ah, mas está com um bebê pequeno. Leva um bolo para ela, então. Né? Leva alguma coisa. Vim perguntar como que você está.
Sim.
Olha para aquela mulher, porque é isso, né? Durante toda a gestação, você é toda paparicada. E aí, de repente, toca um bebê e tchau.
Acabou,
sumiu. Não tem mais ajuda, não quer
Quase
conversar.
Quase todo mundo que disse, não vejo a hora de nascer, que a titia, eu some, todo mundo some, nem vai ver nem o bebê, nem a mãe.
Pois
mas, eu queria deixar também, acho que um ponto que é interessante existe o baby blues, que chama.
Existe.
Que é aquela melancolia pós-parto,
isso,
que tem uma duração, tem um período esperado que aquela melancolia bata, e tem a depressão pós-parto.
Isso.
Ajuda a gente a separar o joio do trigo aqui. O que que é esperado e onde fica o ponto de atenção para uma depressão?
Então, o baby blues, ele vai começar mais ou menos ali em torno de 2 dias depois do parto, a hora que passou aquela chapação da ocitocina, que daí você fala, ai meu Deus, agora eu tenho um bebê para cuidar. E dura ali no máximo 14 dias. Uhum. É um estado de melancolia, de choro fácil, é aquele momento em que você tá olhando pro bebê, você fala que bonitinho, mas você começa a chorar ao mesmo tempo, aí você olha pro marido que tá cuidando, ou pro parceiro, parceira que tá cuidando do bebê, e você fala, ai, que lindo, começa a chorar, e você pergunta, por que que tá chorando? Não sei por que que eu tô chorando. Vem do nada, vai embora do nada também. Mas ele é autolimitado, dura 10 a 14 dias no máximo. E ele não vai interferir no seu autocuidado e nem no vínculo com o bebê. Então, você está conseguindo tomar banho mesmo assim, está conseguindo amamentar, está conseguindo se conectar com o bebê, ainda está dentro ali do que a gente espera. Passou de 14 dias ou antes disso e está interferindo no teu sono, você não está comendo, você não consegue nem amamentar o bebê direito, ninar o bebê, a gente tem que olhar com outros olhos. Porque isso vai interferir em toda a dinâmica familiar. Né? E se você quer um bebê bem cuidado, você precisa de ter todo o entorno também bem cuidado. Então, você tem que cuidar, olhar para aquela mulher, olhar para o marido ou para a parceira, olhar para quem está ajudando a cuidar dessa família, para ver como que está todo mundo.
Sim. Tem casos, inclusive, quando já vira aquele alerta de uma possível depressão pós-parto, de a mãe rejeitar aquela criança, né? De não conseguir olhar, de ter uma aversão e quase um estado de negação. E que isso é um sinal de alerta de que talvez precise conversar com alguém, né? Precise buscar ajuda, não tentar. E tem muita culpa, né?
Tem muita culpa, porque chegou o bebê, como é que você não tá feliz?
Sim.
Como é que você tá triste? Por que que você tá triste?
Você tem um bebê, a maior bênção. Só que essa culpa que impede muita gente de buscar ajuda, né?
Com certeza.
E saber que esse é um processo que é possível, que acontece muito mais do que se fala. Porque
muito mais.
A gente não tá preparado para falar sobre esse amor que não vem.
Não, o amor, ele não vem, né? Isso a gente conversou também no consultório. O amor, ele é relacional, ele precisa de tempo. No começo vai vir uma avalanche de responsabilidade.
É isso.
A hora que nasce o bebê, algumas pessoas até falam, realmente eu senti um amor incrível, mas a grande maioria das mulheres, não. Você sente uma responsabilidade.
É um senso de responsabilidade
gigantesca. É. Eu preciso dar conta desse bebê e sem quebrar o bebê.
Preciso manter ele vivo, alimentado, limpo.
Afeto, mas óbvio que com o tempo ali, né, com os olhares, com a oxitocina, o apaixonamento vai vir e você realmente vai amar loucamente aquele bebê. A depressão pós-parto pode interferir nesse processo.
Sim.
Né? Então, a gente precisa ficar de olho para a mulher que está ali nesse pós-parto, que às vezes começa logo em seguida, depois do parto, que você vê que ela não levanta da cama, ela está mais letárgica, ela está mais paradona, ela não se emociona tanto com o bebê. Não quer amamentar.
Meio indiferente.
Indiferente.
Né?
Ou muito sonolenta, né? Porque isso às vezes é uma característica da depressão. A pessoa quer só dormir para o tempo ir embora, passar, né? Não ver a realidade. Então a gente tem que ficar muito atento a isso.
Sim. E quando a gente se descola um pouco desse pós-parto imediato, desse puerpério. Existe uma questão ainda da parentalidade.
Ah, claro que existe.
Que,
né?
Que se fala, tem se falado um pouco mais, que é a carga mental. A quantidade de coisas novas que a gente tem para se preocupar depois que tem um filho, desde uma mochila que tem que fazer para sair de casa, até quantas vacinas, o dia da vacina, quando tem que levar no pediatra, a roupa que não cabe mais, a fralda que acabou, quem vai deixar na escola. É um novo universo, é um mundo de coisas que fica, né, na nossa cabeça e que ninguém vê. E, às vezes, aquele pai, aquela mãe reclama de... Ah, estou sobrecarregado, estou muito cansado. E, especialmente, pais... Hoje, né, tem pais também, faz a maioria mães, que ficam em casa com seus filhos e que não são autorizadas a ficarem cansadas, a ficarem tristes, a ficarem irritadas, porque elas estão... Elas estão em casa.
Só estão em casa.
Elas só estão cuidando dos filhos. Né?
Só.
E isso é uma coisa... não há a autorização. Essas mulheres não são autorizadas a pedirem ajuda.
Uhum.
Porque elas estão reclamando do quê? Se elas não estão trabalhando. Não.
Sim.
É reconhecido como um trabalho. Esse trabalho...
É um trabalho invisível, né? É um trabalho justamente isso. Não é reconhecido, mas... Pensa no trabalho importante que é você criar uma criança... conseguir ensinar coisas para ela, desde de como lidar com a própria emoção, isso é tão difícil.
A gente mal sabe, né? Com as nossas, né?
E quanto mais você conseguir ensinar para aquela criança regular suas emoções, ainda mais quando você está ali pelos 2, 3 anos, que começam os nãos, né? Os questionamentos, as imposições com você mesma. Então, isso é muito trabalhoso, você tem que estar o tempo todo pensando no que você vai falar, no que você vai fazer, porque a criança te observa muito, a gente acha que não, mas a criança ali, ela está o tempo todo atenta no que está acontecendo, e se você não pensa, você está dando exemplo para ela, ela não vai fazer o que você fala, ela vai fazer o que você faz. Então, é muito exaustivo. E, junto com isso, ter que gerenciar uma casa, gerenciar comida. Escola, comida, roupa, limpeza. Gerenciar a casa mesmo, como um todo, né? Então, isso é muito trabalhoso. E
encontrar espaço para se cuidar, para ser uma esposa, para ser... Enfim, são muitos pratinhos mesmo para equilibrar. E tem uma coisa que que a gente volta, né, para o estresse, para o cortisol, que é o estado constante de atenção. Quando você tem uma criança, né, por perto, não existe você não estar em estado de alerta o tempo inteiro. Porque a qualquer momento, ela pode tacar fogo na casa. Então, ela pode se matar, entendeu? Ela pode cair do...
Você pisca, cai da cama, né?
Você pisca, aconteceu uma tragédia. Comeu a comida do cachorro. Então, esse estado constante de alerta... E a minha analista uma vez falou a quantidade de mulheres que usa o trabalho como um descanso da parentalidade, não está escrito.
Uhum.
O momento que a mulher vai para o trabalho trabalhar, produzir, é quando ela está descansando da parentalidade.
Sim.
E aí, quando a gente transforma o nosso trabalho em descanso, não tem como a nossa saúde mental...
Ficar boa, fica porque boa, você está trabalhando o tempo todo.
Exatamente.
Né? Você não consegue achar espaço ali. Tanto que tem agora uma expressão que a gente está falando cada vez mais, que é o burnout parental.
Sim.
Né? As pessoas estão extremamente estressadas, porque você tem que sustentar o trabalho, você tem que sustentar a tua casa, os filhos. E onde é que você se sustenta? Se você está tentando sustentar isso tudo, como que você se sustenta? Eu acho que principalmente em cidade grande como São Paulo, que eu acho que você conta menos com a comunidade do que quando você está em cidades menores, que fica mais próximo, fica tio, tia, família, amigos mais próximos.
Para além,
né,
disso, esses centros muito grandes, essas pessoas saem de suas cidades, que foi o meu caso. Eu tenho a minha irmã aqui, que tem a vida dela, que tem as questões dela, e que escolheu não ter filho, por enquanto, porque ela não quer cuidar de uma criança, e eu também não me sinto naquela... Então, é um fator ainda mais agravante esse da cidade grande, porque tem muita gente que não é daqui, e que vem pra cá sozinho, sem nenhuma rede de apoio, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, reconhecer esse trabalho enquanto pai e mãe como um trabalho muito árduo, e que, sim, tem suas recompensas, e que, né, tem todo um outro lado maravilhoso, mas que a saúde mental dessa pessoa precisa de uma atenção, às vezes, diferente de quem não tem filho, que não consegue acessar.
Com certeza.
Então, treinar esse olhar para o outro, né, tentando trazer para si de que forma dá para ajudar, de que forma dá para incluir e de que forma dá para acolher, porque às vezes essa pessoa só quer reclamar um pouquinho e ela não pode nem isso, né?
Pois é aquele mimizinho, né? Você quer que eu te dê uma solução, você quer só reclamar. Às vezes a pessoa só quer reclamar, porque a solução ela já tem, né? Ela só tá sobrecarregada, então deixa ela falar. Acho que é isso, a escuta falta muito hoje em dia, né? Essa falta de conexão, quando você fica muito ali só... Muito só WhatsApp, muito só mensagem instantânea. Você esquece de sentar e olhar para a pessoa e falar, tô aqui te escutando. Você pode falar o que você quiser.
Não precisa falar, não precisa dar uma opinião, entregar uma solução. Às vezes só ouvir. Já é um apoio suficiente.
E grande, e grande, né? Porque tá muito difícil cada vez mais as pessoas te escutarem.
E isso contribui muito para esse sentimento de solidão, né? Quando você acha que ninguém tá me ouvindo.
Ninguém tá me ouvindo, não posso falar nada, não posso reclamar, porque eu tenho que estar tudo perfeito. E não é, né?
Sim. Dolores, muito obrigada.
Eu adorei por falar. Adorei.
Eu amo. Acho que não tinha pessoa melhor para, né, para fazer essa troca comigo, assim, porque sei o quanto é verdade, o quanto você se importa e o quanto é humano o seu atendimento. Então, fica aqui o meu agradecimento. Por esses três papos muito gostosos. Obrigada, Dolores. E obrigada também à Drogasil por ter promovido esse encontro que, né, permitiu que a gente falasse sobre tantas pontas da nossa saúde, para que a gente entenda de uma vez por todas que cuidar da saúde é realmente um trabalho que é 360, é cuidar por um todo. Cuidar da saúde é cuidar antes do corpo gritar. Muito obrigada e eu vejo vocês na quarta-feira que vem. Uhum. Tchau, tchau.
Tchau.